Fala, doutor!
Pois bem, estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado Darlan Kiduti, meu amigo de alguma data já. E hoje o programa Tarde é Sua vai conversar com ele aqui dentro do quadro Fala, doutor! Vamos buscar tirar as dúvidas de empregados com carteira assinada e de empregadores a respeito da MP 936, que é uma medida publicada pelo governo federal que traz novas regras sobre a redução de jornadas e salários e a suspensão do contrato de trabalho específicas para o período da calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa medida tem como objetivo evitar demissões em massa. A medida provisória permite que empresas façam acordo direto com o empregado, sem o sindicato, para diminuir a jornada e o salário, ou suspender o contrato de trabalho por tempo determinado para compensar os trabalhadores atingidos. A MP 936 cria um benefício pago pelo governo e dá estabilidade no emprego. Darlan, boa tarde. É isso, essa é a introdução, está correto o que eu falei?
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajéu. Tá perfeito, meu amigo. É exatamente isso. Essa MP ela foi editada aí no dia 1 de abril. E o governo ele chamou, André, de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Certo.
Porque o objetivo é justamente nesse sentido que você falou. É preservar os postos de trabalho, né? Preservar os empregos dos trabalhadores. Concedendo esse benefício para eles e, com isso, aliviar também os custos para o empregador. Porque o empregador vai ficar isento de parte dos custos dele, aí, dependendo do caso, como a gente vai destrinchar aqui, parte dos custos com a empresa ele vai ficar isento e o trabalhador não fica desamparado. Com isso a gente garante o emprego do trabalhador e possibilita mais condições para manter a empresa.
Certo. Deixa eu lembrar os nossos ouvintes que estão aí acompanhando o programa Tarde é Sua, que está aberto à participação. Hoje, para você que trabalha com carteira assinada, né, ou para você que é empregador, pode participar, fazer perguntas aqui para o Darlan, 99956-1213, é o nosso WhatsApp, e o 3838-1213. Participe, tire suas dúvidas, essa é a hora. Ontem nós tiramos aqui com a Luana Andrade as dúvidas do auxílio de R$600, que ainda tem muitas dúvidas, e eu acredito que esse outro também, essa medida provisória 936, também deva ter muitas dúvidas, porque pouca gente, eu acredito, que está sabendo dessa medida provisória. Darlan Kiduti, qual a diferença entre a redução de salário e a suspensão do contrato?
Perfeito, perfeito, André. São as duas possibilidades que a medida trouxe, né? Que, inclusive, você falou uma questão muito interessante aí. Muita gente não tem conhecimento da medida, né? Ela Isso. sai no Diário Oficial, você vê a notícia, às vezes com os termos muito técnicos ali no jornal, e você não tem consciência. A gente precisa desse papel da imprensa, trazendo essa informação de maneira, quase que traduzindo, né? Às vezes aquela informação vem no jargão da profissão, vem de forma muito técnica e a maior parte das pessoas não tem acesso. Tanto os empregadores não estão sabendo que tem essa possibilidade para dar um pouco mais de tranquilidade para manter a empresa nesse momento, como muitos trabalhadores estão vendo a dificuldade nas empresas e estão com medo de perder o emprego. Também não estão conscientes, às vezes até é uma via de mão dupla, né? Tanto o patrão traz essas possibilidades, o empregador traz essas possibilidades, como o empregado precisa conhecer e saber, a gente tem soluções aqui, ó, a gente pode implementar uma dessas medidas. Então é decisivo esse canal de informação para conscientizar as pessoas. André, o governo trouxe duas possibilidades, né? A primeira delas é a suspensão do contrato de trabalho e a outra é a redução da jornada. Vou começar pela redução da jornada. Aqueles empreendimentos que estão fechados, totalmente fechados, ou que está funcionando somente um delivery. Eu estava conversando aqui com meu amigo Chaguinhas, aqui do lado da pizzaria.
Sim.
Você está funcionando somente delivery, você não está precisando de toda aquela equipe trabalhando. O que é que o empregador pode fazer? Ele pode fazer um acordo com o trabalhador para reduzir a jornada de trabalho dele. Ele pela CLT, o trabalhador ele tem uma jornada de 220 horas mensais.
Mensais.
Na prática, a gente costuma traduzir isso em 8 horas por dia, porque é o mais comum assim, para o comércio. Então, aquele trabalhador trabalha 8 horas por dia e recebe um determinado salário, por exemplo, o salário mínimo. O empregador ele pode reduzir a jornada de trabalho, quer dizer, esse trabalhador não vai mais trabalhar 220 horas, vai trabalhar só 110 horas, ou seja, se ele trabalhava 8 horas por dia, vai trabalhar somente 4 horas por dia, só de manhã, só à tarde, e em compensação, o empregador só vai pagar metade do salário também. Se ele ganharia o salário mínimo ali, 1.045, pelas 8 horas, ele vai trabalhar só 4 horas e receber também a metade do salário. Então, ele vai prestar serviço em meia jornada, meio expediente, e vai receber por isso. Então, para o empregador, ele vai diminuir bastante aí os seus custos, né? 50% dos custos do empregador vão ser reduzidos com essa medida. E, por outro lado, o trabalhador não fica desamparado, porque o governo ele vai pagar um benefício, né? Um auxílio emergencial, como ele chama, para esse trabalhador que tiver sua jornada reduzida, que a base desse benefício, a base que foi utilizada até pela própria MP é o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego. Na prática, para os trabalhadores que ganham ali um salário mínimo, até um pouco mais, ele vai receber o mesmo valor. Quando juntar o salário que ele vai receber do empregador mais o benefício do governo, ele vai receber o mesmo valor ou pouco menos, conforme o salário for aumentando, for uma faixa de salário maior. Eu estou dando esse exemplo aqui, pessoal, com 50% para facilitar. Mas, na verdade, a MP ela permite três percentuais de redução, né? A jornada de trabalho e a remuneração ela pode ser reduzida em 25%, em 50% e até em 70%. Então, criando um exemplo aqui do nosso cotidiano, um trabalhador, ele prestava o serviço ali em termo integral, 8 horas por dia, mas não tem hoje tanto serviço para ele, que eles estão fazendo somente entrega, somente delivery. Então, essa jornada pode ser reduzida até em 70%. Eu vou logo antecipando aí, e pedindo desculpa aos colegas de profissão que forem bons com matemática, advogado não sabe fazer conta, né? A gente, advogado, sempre traz o direito e passa para o contador é que faz conta. Mas aí, ó, essa jornada ele pode ser reduzida pela metade, em 25% apenas, ou até em 70%. Certo. Em todos esses casos, o governo vai pagar o benefício ao trabalhador, de maneira que ele não fique desassistido. A gente precisa, inclusive, elogiar essa medida do governo, porque ele está, como a gente diz na gíria, matando dois coelhos. Porque o empregador vai ter sua economia de até 70% com a remuneração de cada trabalhador. E o trabalhador não fica desassistido por outro lado, né? Está garantido a renda daquele trabalhador, está garantida a redução dos custos para o empregador. E ainda tem mais uns detalhes sobre uma estabilidade que a gente vai falar daqui a pouco. Então, em relação a esse primeiro ponto, você destacou a redução da jornada, o trabalhador continua prestando serviço, mas no tempo reduzido. Pode ser certo. Menos 25, menos 50 ou até menos 70%. Vai receber também somente o salário proporcional a esse tempo, mas o governo complementa.
O governo complementa o restante do salário.
Exatamente.
Ah, certo.
E a outra possibilidade é a suspensão do contrato de trabalho. O que é que acontece? Esse período, essa suspensão precisa ser feita faz-se o contrato de trabalho é enviado para o Ministério da Economia, você solicita, a gente vai falar um pouquinho desses trâmites, mas o contrato de trabalho fica suspenso. Aquele trabalhador não vai prestar serviço naquele período, em compensação não vai fazer jus, né? Não vai ter direito a receber o salário, porque ele não está trabalhando. Mas o governo vai pagar um benefício para ele, também na mesma base do que seria o seguro-desemprego daquele trabalhador. O que no caso de salário mínimo é o mesmo valor. Então aquele trabalhador vai ficar em casa 30 dias, 60 dias, não vai trabalhar. O empregador vai ter um custo zero com o salário daquele trabalhador, mas o trabalhador vai manter sua renda, porque o governo paga esse auxílio no mesmo valor do que seria o seguro-desemprego. Só um detalhe aí, o empregador ele fica isento de pagar o salário, mas caso o trabalhador receba alguns auxílios, por exemplo, auxílio transporte, ele recebe ali um plano de saúde, a empresa custeia, esses benefícios continuam.
Tipo de alimentação, isso aí é coisa lá para lá, né? Para a nossa realidade aqui não tem
não
isso.
Não tem isso, né?
Então aqui... Um adicional de salubridade?
Também não.
Também não?
Não vai receber, porque ele não está prestando serviço.
Tá, tá.
Então, aqueles
adicional
benefícios...
Adicional de salubridade, adicional noturno?
Adicional noturno, não.
Também não, porque não está trabalhando.
Exatamente. Aqueles benefícios
isso
todos...
Isso na suspensão do contrato.
Exatamente, né? Na suspensão do contrato. Esses benefícios que são vinculados a ele estar prestando serviço, ele deixa de receber. Como você falou aí, as horas adicional noturno, por exemplo, e salubridade. E aqueles outros, que não é muito o caso daqui, mas algumas empresas até têm assim, a questão do plano de saúde, ele continua com direito. O empregador continua custeando o seguro de saúde dele. Uhum. O empregador deixa de ter custo com o salário, com a remuneração dele.
Certo. Vamos ver aqui, tem pergunta aqui, deixa eu ver, tem participação do ouvinte, deixa eu ver se é relacionada ao nosso termo aqui, à nossa pauta.
Boa tarde, André Luiz. Aqui é Islane, do Barra São Brás. Ô, André Luiz, essa questão aí desse assunto que vocês estão falando hoje, eu sou vítima de uma delas, que eu fui suspensa desde o dia 9. Aí o que eu gostaria de saber era o seguinte, qual é a previsão do pagamento, né, desse que é como se fosse um auxílio. Eu gostaria de saber qual é a previsão que vai começar a pagar.
Deixa eu ver qual é o nome da amiga aqui. Já temos Islane. Uma pessoa... Como?
Islane.
É Islane. Inclusive, já temos aí uma amiga que já entrou, né, nessa medida provisória. Exato. E aí, o que você tem para dizer para a nossa amiga Islane, Darlan?
Islane, você está correta, Islane, de buscar essa informação para ter tranquilidade, para planejar, né? Todo mundo tem que planejar suas obrigações ali. A previsão, o que a medida dispõe, Islane, é que em até 30 dias depois dessa solicitação você vai receber esse pagamento, né? Então, o empregador aí, ele ficou... Você, o empregador e você fizeram esse acordo aí, houve essa suspensão do contrato, e isso foi encaminhado para o Ministério da Economia, e em até 30 dias você vai receber esse auxílio do governo proporcional aí. Eu acabo às vezes falando, para simplificar, que é como se fosse o seu salário, né? Porque é o mesmo valor do que seria o seguro-desemprego. Você vai receber em até 30 dias, Islane, isso daí. O ponto que o André destacou aqui nessa... Sim, você destacou, André, que a Islândia já foi incluída nessa medida, né? Até hoje pela manhã, já são 2 milhões e meio de trabalhadores. Muitas empresas já fizeram essa adesão, a gente já tem um total de 2 milhões e meio de trabalhadores que já estão enquadrados ou na suspensão ou na redução.
Na redução. E Afogados, você tem ideia de Afogados, como é que está?
A gente tem tentado fazer um trabalho de conscientização aqui com os comerciantes a partir da CDL. Inclusive, a gente tem um grupo ali com 150 associados e cada empresa, algumas empresas menores têm 2 ou 3 trabalhadores, empresas têm, chega a ter 100 trabalhadores, e a gente está orientando exatamente nesse ponto, porque o papel da CDL e o interesse do comerciante, do empregador, é que tenha também o mercado consumidor, né? Então a gente, todo mundo quer preservar os postos de emprego, protegendo o trabalhador e protegendo o mercado consumidor, e a gente está tentando difundir essa informação. Tem uma quantidade muito boa de empregadores que estão aderindo a essa medida, principalmente os que estão, eu digo 100% fechados, os que só podem fazer entrega, ali que trabalham, que não tinham um serviço de venda online, de venda pela internet, e agora estão tentando se adaptar, improvisar, e aí eles estão aderindo maciçamente a essas medidas.
Lembrando que hoje a gente está tentando tirar dúvida aqui dos empregados com carteira assinada com relação à suspensão e suspensão do contrato de trabalho e com relação à redução da jornada e do salário. Boa tarde, aqui já vamos para o Facebook para aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí no Facebook. Boa tarde, no caso de quem trabalha em contrato, nesse período, está sem trabalhar, como fica? Com o contrato no auxílio emergencial, né, Darlan?
Ela trabalha com...
É a Elisângela Leite, boa tarde. No caso de quem trabalha em contrato, deve ser por contrato. Não é isso, Elisângela? Eu acho que você trabalha por contrato, você não trabalha de carteira assinada não, né? Explica melhor aqui pra gente poder tentar te ajudar, tá certo? Vamos ver aqui, boa tarde. Funcionária pública tem direito?
Não tem não, André. Não vale pros entes públicos essas possibilidades não.
Isso, funcionária pública não tem direito. Vamos aqui, deixa eu ver. Darlan, de quanto será a ajuda do governo?
essa ajuda do governo, vamos considerar o caso da suspensão. Se o contrato de trabalho for suspenso, o governo vai pagar esse benefício emergencial para o trabalhador no mesmo valor do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito. É importante a gente perceber, né, que tem alguns requisitos, né, para o seguro-desemprego, o prazo que o trabalhador está ali registrado, mas para fins desse benefício não existem requisitos. Né? Pode ser que o trabalhador tenha sido começar a trabalhar, tenha tido sua carteira assinada há 10 anos, 5 anos ou há um mês. Ele está incluído. Não existe critério de tempo para ele ter direito ao benefício, não. Então, a medida provisória, ela traz uma base de cálculo relativa, tomando como base o seguro-desemprego. No caso do trabalhador que recebe o salário mínimo, ele vai ficar no mesmo valor, que seria aquele valor do seguro-desemprego. Conforme a gente vai subindo para umas parcelas de salário mais altas, esse benefício vai reduzindo um pouco, porque tem o teto do próprio seguro-desemprego. Né? Então, seria, quem quiser, inclusive, mandar dúvida aí, dizendo quanto é que ganha, eu até nem aconselho para a gente calcular, porque a matemática aqui é fraca, mas veja só. A gente pode até passar aqui, disponibilizar até aí no Facebook, a tabela do seguro-desemprego, das faixas de recebimento do seguro-desemprego, para o pessoal saber, ó, se eu recebo até meu salário, eu recebo um salário mínimo, quanto seria meu seguro-desemprego? Um salário mínimo também, então eu já sei quanto é o valor. Eu recebo R$4.000, e agora se meu contrato for suspenso, qual vai ser o teto, quanto é que eu vou receber pelo seguro-desemprego? Quanto é que eu vou receber de benefício com base no seguro-desemprego?
Uhum. Se o contrato for suspenso.
Isso. Então, para quem recebe o salário mínimo, o benefício vai ser pago no mesmo valor. Você vai receber o mesmo valor.
Quem recebe salário mínimo não tem perda salarial.
Exatamente, não tem perda salarial. Inclusive, no salário tem aquele desconto do INSS, na própria folha. Não vai vir descontado, você também não vai ser recolhido no INSS, você recebe o 1.045 integral.
O bruto vai ser o líquido.
Isso, o não bruto é? Vai ser o líquido.
O perfeito. Bruto vai ser o líquido.
Perfeito.
Ah, muito bem. Darlan, chegou um bocado de pergunta aqui, meu amigo. Vamos lá. Sim, trabalho na área escolar, mas com contrato de trabalho, Darlan.
Se ela tiver o contrato de trabalho, eu acredito que ela está querendo estar se referindo à contratação temporária.
Eu acredito, né, que seja.
Que é aquela que não é carteira assinada.
Isso.
Nesse caso, ela não vai ter direito.
Parabéns, André Luiz e o nosso amigo Darlan. Obrigada pelas informações. É a Denise Siqueira Silva. A Nice. Valeu, Nice. Chamo Jaqueline e sou fichada. Recebia um salário mínimo. Agora foi reduzido 30%. Como vou ter meu reembolso e trabalho o mesmo horário? Ela está dizendo que está trabalhando no mesmo horário. É isso, né, Jaqueline? Vê se eu entendi bem sua pergunta. Você está trabalhando no mesmo horário. Teve o salário reduzido, o salário dela é mínimo, teve o salário reduzido 30%, e ela está perguntando como ela vai ter esse reembolso, que é a questão de quando vai começar o pagamento. Né? O patrão dela vai entrar com 70%.
Eu acho que ela quis dizer que a redução é 25, 50 ou 70. Eu acho que o patrão dela, acho que ela foi reduzida em 70%, na verdade. Ela está recebendo só 30%. Do patrão.
Pelo patrão.
Isso.
Explica direitinho pra gente aqui, amiga Jaqueline, pra ver se a gente consegue te ajudar.
Mas é importante perceber, André, que nesse caso de redução da jornada, né, é obrigatória essa redução. Se o empregador, o patrão aderir.
Se reduzir o salário, tem que reduzir a jornada.
Tem que reduzir a jornada.
É obrigatório.
É obrigatório. O trabalhador, você não pode ficar recebendo ali. Reduziu a jornada em 50%, no caso, digamos que fosse o exemplo aí da Jaqueline, reduziu em 70%. O patrão dela vai ter os custos somente com 30% do salário, que seria aí algo em torno de 300 e poucos reais, e o governo vai pagar um benefício a ela, complementando essa renda até chegar no salário mínimo. Ela só pode trabalhar um terço do tempo também, né? Não pode cumprir a jornada normal, da mesma forma que no caso da suspensão do contrato de trabalho, você não pode aderir à suspensão e exigir que o trabalhador venha prestar serviço, vá trabalhar. Né? É para ele não trabalhar. Eu
acho que principalmente nessa questão da suspensão, né? Porque aí na suspensão o empregador não arca com nada.
Exatamente.
O empregador vai ser arcado pelo governo, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Sim, Darlan, me diga uma coisa, aproveitando o gancho, suspendeu o contrato, aí o empregador não vai pagar salário durante...
Pode ser, essa suspensão pode ser até por 60 dias.
Até por 60 dias.
Isso.
Pronto, ele não vai pagar o salário. Ele não vai pagar, não vai recolher o FGTS, né? Não vai arcar com nada com relação ao empregado.
Perfeito.
E quando voltar, Ele vai ter que colocar esse recolhimento de FGTS em dia, vai ter que pagar o retroativo, ou ele começa a pagar novamente, começa a recolher novamente depois do mês que o empregado voltar a trabalhar.
Perfeito, André, perfeito. O fundo de garantia, André, ele é devido justamente pelo patrão aquele recolhimento com base na prestação do serviço. Então, durante esse período em que o contrato está suspenso, o trabalhador não presta serviço, né, não trabalha, o patrão não recolhe FGTS e isso não vai ser recolhido também posteriormente, né, ficaria isento desse FGTS porque não houve trabalho. Mas um ponto interessante aí que você destacou é que o prazo é um máximo de 60 dias, no caso da suspensão. A redução pode ser até de 90 dias, mas a suspensão é um prazo máximo de 60 dias. E quando é que esse trabalhador vai voltar? Pode, quando completar os 60 dias, mas... Além disso, esse decreto ele vem complementar medidas daquele primeiro decreto que a gente teve declarando o estado de calamidade. A partir do momento que for suspenso esse estado de calamidade, que a gente voltar à normalidade, também fica sem efeito essa suspensão. O trabalhador volta a trabalhar, o patrão volta a ter os custos com a remuneração dele. Então, pode ser o prazo de 60 dias, pode ser a cessação do estado de calamidade, ou pode ser uma decisão também do empregador. Ele percebeu que, rapaz, eu suspendi o contrato aqui, mas eu estou conseguindo fazer o negócio funcionar, está tendo demanda, conseguindo vender online, e eu vou precisar do trabalhador. Ele pode também informar para o trabalhador, no prazo de 2 dias, a medida prevê, a gente não vai mais continuar com essa suspensão não, vou precisando de você, a gente vai voltar a prestar serviço, a trabalhar normalmente. E aí o trabalhador volta depois desses 2 dias e já é reintegrado normalmente, já volta a cumprir a jornada de trabalho normal, e o empregador volta a custear
com suas obrigações, com
as obrigações normais de FGTS, de salário. E um ponto interessante é que isso gera uma garantia para o trabalhador. O mesmo prazo em que ele ficar com essa suspensão, no mesmo prazo da suspensão do contrato, o trabalhador tem esse mesmo prazo de garantia de permanência no emprego. Então, no caso aí, 60, digamos que foram 60 dias o prazo máximo. O contrato ficou suspenso, o trabalhador volta depois de 60 dias e ele tem garantia de permanência naquele emprego por 60 dias. Ele não vai poder ser demitido.
Ele não pode ser demitido.
Exatamente. Exatamente. Então, foi mais uma ferramenta inteligente do governo também para preservar os empregos. Né? Uhum. Ele tem aí 2 meses, mais 2 meses de uma relativa estabilidade no emprego, porque tá garantido. O empregador que usufruiu desse benefício, usufruiu justamente para manter o posto de trabalho.
Manter o emprego, não é?
Exatamente.
Muito bem, vamos aqui para o Zap, deixa eu ver aqui. Aquela amiga Jaqueline, ela não enviou aqui, não reformulou a pergunta dela. Boa tarde, sou funcionária da empresa, trabalho em uma escola do estado desde o dia 20. Ela é funcionária da empresa Soluções, deve ser uma terceirizada, né?
Isso.
Estado desde o dia... Trabalho em uma escola do estado desde o dia 20 de março. Paramos de trabalhar agora. Ela mandou um aditivo para assinarmos. Só que a maioria não assinou. Até agora a empresa não pagou o salário, depositou um vale-refeição no valor de R$100. Você acha que devemos assinar esse documento? O meu nome é Maria. Conseguiu entender?
Entendi boa parte. Maria, eu só não tive certeza se esse documento é solicitando, é um acordo desse para suspensão do contrato de trabalho, né? Mas vê, Maria, em princípio, tem algumas irregularidades aí, né? Vocês não receberam o trabalho, não receberam o salário até agora, a remuneração precisa ser paga até o 5º dia útil do mês, então o que você trabalhou no mês de março tem que ter sido pago até 5 de abril. Existe uma irregularidade nesse caso. Mas isso não tem um contato com a possibilidade de suspensão, né? Se você aderir a essa suspensão, se realmente esse documento for nesse sentido, você pode aderir a essa suspensão do contrato e aí seu contrato vai ficar suspenso.
Se for a suspensão de contrato que nós estamos falando aqui,
isso,
ela pode assinar tranquilamente.
Tranquilamente, que não vai atrapalhar, não vai ter nenhum...
É até melhor.
Isso, né? Ela vai ficar resguardada recebendo esse benefício do governo nesse período, já que ela disse que a empresa...
E ainda vai ter o emprego garantido por mais 2 meses depois que voltar.
Isso, e não impede que ela reclame depois esse salário que ela não recebeu até agora ou recebeu atrasado.
Isso.
Também não atrapalha Maria, né?
Isso, é Maria.
Não atrapalha em nenhum ponto, Maria. Tanto se for
ela está digitando aqui, inclusive, ainda.
Tanto se for a suspensão, como se for a redução, não atrapalha que você celebre esse acordo E pelo menos você vai ter uma garantia agora de que o governo vai pagar esse benefício para você.
Entendeu, Maria? Você está digitando aí, eu vou para frente, depois eu volto para a sua de novo, para ver o que você ainda quer esclarecer. Me explica para mim aqui, o que é essa tal de ajuda compensatória da empresa?
Ajuda compensatória da empresa. Acho que ele está falando aí nessa questão da suspensão, da redução da jornada. Deixa eu ver em até que ponto está incluído na redução.
Enquanto isso, deixa eu olhar aqui. Ah, tem uma amiga perguntando aqui, ó. Pelo que eu entendi, é para garantir nosso salário. E se caso a empresa suspender nosso contrato, iremos pagar esses dias que ficamos parados? Vamos pagar na rescisão do contrato? Tipo, vamos ficar devendo banco de horas para a empresa?
De forma alguma, André. Como é o nome da amiga?
É a Verônica Silva.
Não, Verônica, não. Nesse caso da suspensão do contrato de trabalho, vamos simplificando, proibida também de trabalhar, de prestar serviço na empresa nesse período. Durante esse período de suspensão, que vai até 60 dias, você não vai prestar serviço, não vai trabalhar, não vai precisar compensar esse trabalho, não se faz banco de horas de forma alguma. E o benefício para o empregador é que ele não vai ter custo com a sua remuneração, ele não vai precisar pagar a sua remuneração, né? Você vai receber esse benefício emergencial. E com isso, essas horas não são horas de trabalho. Não pode ser computado como hora de trabalho para nenhum efeito. Então você não vai precisar compensar, pagar, custear nada disso.
Então tá aí, amiga. Não vai, né? Você não precisa pagar banco de horas. Ela estava inclusive perguntando se isso era correto. Não, não é correto. Deixa eu ver essa aqui. Eu sou fichada com 140, agora recebo 700. E o horário de trabalho está normal. E outra, eu tenho carteira fichada e o cadastro único e foi aprovado no emergencial. Ué, ela tem carteira fichada e foi aprovada na emergência. Vamos para a primeira pergunta que aqui interessa. Eu sou fichada com 140, agora recebo 700 e o horário de trabalho está normal.
Ela é fichada com como? Com 140?
Com 140, foi o que ela colocou aqui, com 140.
Não sei se ela quis dizer, acho que ela pode ter pulado um zero aí, né? Sou fichada com 1.400.
Ah, é 1.040.
Ah, 1.040.
Ela arrumou aqui.
Como é o restante da pergunta, André?
E recebe 700. Mas, amiga, você tem que explicar para a gente se você entrou nessa redução de salário, né, na redução de jornada. Né? Explica melhor para a gente aqui a sua pergunta, que não, ela não botou nome. Auxílio emergencial, a gente responde, eu respondo depois, tá? E quem quiser pode acessar www.radiopageu.com.br. Eu postei lá a entrevista com a Luana ontem e com certeza, dentre as que ela respondeu, vai ter lá, a sua dúvida deve ter sido contemplada lá também.
Sim, André, um ponto importante que eu acho que alguém tinha falado aí sobre essa ajuda compensatória. É porque no caso das empresas que têm uma receita bruta superior a R$4.800.000, que em 2019 tem uma receita superior a isso, ainda que ela faça essa adesão à suspensão do contrato de trabalho, ela vai custear também, ela vai pagar também uma ajuda compensatória para esses trabalhadores. Né? Então, o que é que acontece? Essas empresas que faturam acima de R$4.800.000, na verdade, que faturaram em 2019 acima de R$4.800.000, ela pode aderir para todos os seus trabalhadores à suspensão do contrato de trabalho. O trabalhador vai ficar recebendo o benefício do governo no valor correspondente ao seguro-desemprego. E, além disso, cada trabalhador vai receber uma ajuda compensatória da empresa, equivalente a 30% da sua remuneração, 30% do seu salário.
Certo.
Então, para essas empresas que estão nesse patamar de faturamento, além do benefício do governo, você recebe essa ajuda compensatória da própria empresa. E, André, um ponto importante que a gente está vendo mais perguntas de trabalhadores, né? Não teve tantas perguntas de empregador, é que essa a opção pela suspensão ou pela redução, ela é feito um contrato individual. Não precisa fazer um acordo coletivo com todos os trabalhadores, não precisa ser a mesma medida para todos os trabalhadores. Você tem uma empresa ali com voltando para o exemplo da pizzaria, você tem 10 garçons, e aí você só vai precisar de 2 agora para entregar os pedidos ali para o motoboy que faz o delivery. Você pode suspender o contrato de trabalho de alguns, de outros manter, de outros você pode reduzir a jornada, reduzir a jornada e a remuneração. É um acordo individual, né? Não precisa ser aquele grupo. Mas a gente só tem que ter cuidado com algumas distorções para não dar margem para uma injustiça. Por exemplo, 2 trabalhadores que cumprem a mesma função, têm o mesmo cargo, as mesmas atribuições, e você ali no trabalho, no dia a dia, tá precisando dos dois, mas você reduz a jornada de um em 70% e do outro só em 25%.
Isso.
Ou do outro você reduz nada. A gente tem que ter cuidado para não cometer injustiças nesse sentido, para depois não a justiça do trabalho não levar isso em conta, né? A gente tem cuidado em relação a quem tem o mesmo cargo e tá e continua trabalhando, para a gente não cometer uma injustiça nesse ponto.
Darlan, a Jaqueline voltou aqui para explicar. Ela é aquela daquela situação. Ela trabalha de carteira assinada, recebia R$ 1.040, agora está recebendo R$ 700, e o horário de trabalho dela está normal, quer dizer, não foi reduzido. Ela fizeram isso lá na empresa dela, reduziu o salário, mas não reduziu a jornada.
Perfeito. Aí a gente tem uma irregularidade, né? Jaqueline, tem uma irregularidade aí no seu contrato. Inclusive, a MP prevê que nesses casos, quando não for cumprida a redução ou não for cumprida no caso da suspensão, ou seja, se exigir que o trabalhador cumpra as horas, a pena para isso, inclusive, é o empregador vai ter que arcar com todos os custos normais. Esse benefício o governo deixa de pagar e arcar com todos os custos. E você, além do fisco, né, além do governo federal, você está saindo prejudicado aí, porque você deveria ter essa suspensão. O empregador não está tendo esse custo com você, com seu trabalho, não está tendo que custear essas horas de trabalho justamente porque ele não o governo é quem está pagando o benefício para você. Então, ele deveria custear somente essas horas do que foi acordado. Essas outras horas você não trabalha e o governo complementa essa renda, né? Tem irregularidade aí.
Correto. Muito bem. Darlan, tem outra amiga perguntando aqui, como é que ela vai receber essa ajuda do governo?
Perfeito. Essa MP, ela saiu no dia 1º de abril e nos dias seguintes, André, o Ministério da Economia foi normatizando através de portarias e cada trabalhador está tendo que fornecer uma conta, um número de conta corrente, que aí quando quem faz esse procedimento é o contador, né? O contador pega esse contrato de trabalho, as duas partes assinam dizendo que vai haver essa suspensão ou essa redução da jornada, o trabalhador assina, o empregador assina, isso é encaminhado para o Ministério da Economia, inclusive, tem que ser encaminhado em até 10 dias depois que o acordo for firmado, e é informado uma conta bancária para que o governo, o Ministério da Economia, deposite esse benefício para o trabalhador.
Então, o empregador tem que criar uma conta. Quer dizer, o contador dele vai criar uma conta.
Na verdade, precisa ter uma conta do trabalhador.
Então, mas quem abre essa conta? O trabalhador ou o empregador?
O próprio trabalhador.
Trabalhador pode abrir essa conta.
Isso. Existe uma
Se ele já tiver uma conta aberta.
Já resolve. Essa conta já resolve.
De qualquer banco?
De qualquer banco, inclusive. Existe até uma possibilidade aí que o Ministério está vinculando de ser aberta uma conta temporária. Como a gente está vendo no caso, não vou nem falar a palavra aqui para não confundir, daquele outro tema de ontem, que o doutor Luana estava aqui, pronto. Ser aberta essa conta e ele poder transferir para a conta bancária dele.
Isso.
Mas aí vai precisar somente de uma conta bancária do trabalhador, pode ser uma conta que ele já tenha.
Pode ser uma conta que ele já tem em qualquer banco.
Isso.
Deixa eu ver aqui, tem uma outra amiga perguntando. Não, aqui é com relação ao auxílio emergencial, a gente responde depois, tá, minha amiga? Deixa eu ver o nome dela aqui, só para ela saber que eu li. A Neurides. Né, com relação a auxílio emergencial, a gente responde depois, né, ou você acessa lá o www.radiopajeú.com.br e, né, tem lá a entrevista, né, com a advogada Luana Andrade. Ontem explicou tudo relacionado ao auxílio emergencial e com certeza se você escutar lá, você vai conseguir contemplar a sua dúvida também. Vamos para o próximo. Darlan, quem não tem direito a essa ajuda do governo? Quem não está incluído aí nessa ajuda?
Vou responder a pergunta primeiro colocando quem está incluído. Né? Quem é que pode estar sujeito a essa suspensão ou essa redução da jornada de trabalho e vai receber esse benefício do governo? Os trabalhadores com carteira assinada em geral, inclusive o trabalhador doméstico, o trabalhador rural, aquele caso daquele contrato intermitente, trabalha em regime parcial, todo mundo com a carteira assinada, como a gente costuma dizer, tem direito. Não tem direito o empregado público, o servidor público, né? Inclusive o servidor público comissionado. Esses não têm direito a esse benefício.
Então só esses que não têm
direito. Exatamente. Só que, né? E além de todos, sim, que não tem a carteira assinada, né? Então se você não tem carteira assinada, ou você é empregado público, servidor público, do município, da União, do Estado, você não tem direito a esse benefício.
Certo. A Socorro Silva está perguntando dessa conta que nós falamos, né, se essa conta tem que ser poupança corrente, é qualquer uma, né?
É, tanto faz. Tanto
qualquer
faz.
Uma, viu, Socorro? Qualquer conta. Mas isso a gente está falando em relação ao benefício, né? Que é ou suspensão de contrato de trabalho ou redução da carga horária, né? Ou
da suspensão do contrato. Inclusive, André, uma informação aqui atualizada, o Ministério da Economia já certificou que quem não tiver conta bancária, no caso do trabalhador que não tenha conta bancária, vai ser gerado uma conta digital.
Na mesma modalidade do outro. Darlan, tem uma pessoa perguntando aqui, ela tem dois empregos, ela vai receber das duas?
Interessante.
Vai receber duas ajudas? Quer dizer, se fizer o procedimento nas duas empresas, ela vai receber das duas?
Exatamente, perfeito. Pode ser feito o procedimento em cada empresa. Inclusive, pode ser procedimentos diversos, né? Pode ser que com um vínculo dela em uma empresa haja a redução da jornada. E aí ela trabalhe só algumas horas, receba o salário proporcional a isso e o governo paga um benefício para ela. E na outra empresa, suspendeu o contrato. Pode também. E aí ela recebe um outro benefício de acordo.
Referente ao que foi feito lá na outra empresa.
Exatamente.
Podem ser acordos diferentes.
Pode ser um acordo de cada um
numa modalidade, na cada empresa diferente. Mas ela recebe dos dois.
Pode ser duas reduções, duas suspensões ou uma redução e suspensão. Também os vínculos são independentes nesse caso.
Uhum.
Perfeito.
Legal. E o que acontece com o seguro-desemprego, hein? Nessa situação aí?
Essa pergunta é muito importante porque a gente está falando aqui, a MP deixa claro que o benefício a ser pago vai ser baseado no cálculo do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Mas isso não afeta de maneira alguma o seguro-desemprego. É somente utilizado como parâmetro para a gente fazer o cálculo. Então, o trabalhador ele ganha o salário mínimo, então ele vai receber um benefício no valor correspondente ao seguro-desemprego. No caso, vai ser o mesmo valor do salário mínimo. Isso. Mas não afeta o seguro-desemprego. Se, porventura, se posteriormente esse trabalhador for demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego dele lá, ele vai estar lá intocado. Vai receber integralmente. Não tem nenhuma vinculação, nenhum prejuízo. É somente para a gente usar como parâmetro para o cálculo.
Bacana. Explica para a gente como é que vai funcionar o acordo individual.
Individual. Importante esse ponto. Inclusive, é super atualizada essa pergunta, porque existe uma previsão constitucional, André, com base nas garantias sociais que a gente tem para o trabalhador, existe um entendimento de uma parcela da população, inclusive, salvo engano, foi o partido O Rei de Sustentabilidade, que questionou a constitucionalidade desse acordo ser feito de maneira individual. Em princípio, para haver uma redução da jornada de trabalho e que a consequente redução da remuneração, em princípio é exigido um acordo coletivo, né? A intervenção do sindicato nesse acordo. Essa MP trouxe a possibilidade do acordo ser individual, ou seja, sem a presença do sindicato. E alguns doutrinadores, alguns juristas aí, algumas autoridades, viram como uma possível inconstitucionalidade, nesse caso, de o acordo ser feito sem o sindicato. E ontem foi iniciada uma sessão do Supremo Tribunal Federal para votar a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse aspecto, dessa medida. Se pode ser feito um acordo individual, tanto que semana passada, em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski, ele firmou que, em princípio, o acordo pode ser feito de forma individual, mas tem que ser comunicado ao sindicato daquela categoria.
Certo.
Aqui no caso da gente, a maior parte das funções, a gente não tem um sindicato aqui, mas existe o sindicato dos comerciários do Nordeste. Então, o contador ele vai fazer aquele acordo, vai colocar aquele por escrito, essa redução, essa suspensão, o empregador assina, o trabalhador assina, e aquilo vai ser encaminhado para o sindicato. O ministro, inclusive, surgiu outra discussão também, até que ponto o sindicato vai conseguir responder, se pronunciar a respeito de cada contrato individual que foi enviado. E aí o ministro disse, não, no silêncio do sindicato, se o sindicato não se pronunciar, fica válido. Mas é obrigatório que haja essa informação, precisa ser informado o sindicato de cada categoria. E ontem iniciou-se a votação, porque essa decisão foi só liminar, que ele disse que teria que ser comunicado ao sindicato. Ontem iniciou-se, mas não terminou, ficou para hoje. Agora à tarde, inclusive, a gente vai saber o resultado. Se precisa, se é obrigatório essa comunicação ao sindicato ou não. Se o acordo pode ser feito individual, ali você, cada parte assina e encaminha já para o Ministério da Economia.
Certo. Muito bom. Darlan, a gente já falou aqui sobre as empregadas domésticas. Vamos explicar de novo para os nossos ouvintes?
Vamos lá.
Estão perguntando aqui se essa medida vale também para empregados domésticos. Explica mais uma vezinha.
Pessoal, todo trabalhador que for registrado, que tiver um contrato de trabalho, ou como a gente diz na prática, tiver carteira assinada, está incluído dentro dos critérios desse benefício. Inclusive o trabalhador rural, a empregada doméstica também, o trabalho intermitente, se houver o registro na carteira, o trabalhador tem direito. Então, no caso da doméstica, tanto o empregador ali está passando por uma... Tem dois aspectos aí, né? Tem a questão da saúde, para não ter contato. Tanto ela não ter contato com o ambiente lá de trabalho, como e possivelmente gerar mais um risco de contaminação, né? Desse trânsito do vírus, como a questão dos custos. Pode ser que o empregador também esteja com sua renda reduzida pela impossibilidade de trabalhar. Então, pode sim, ele pode suspender o contrato de trabalho dessa doméstica. E aí ela não vai prestar serviço, não vai trabalhar por 30 ou 60 dias. O benefício ele pode ser estendido até 60 dias. Ela não vai prestar nenhum tipo de serviço, você não vai trabalhar. Inclusive, é bom frisar, você não pode trabalhar, né? O empregador não pode exigir que você trabalhe. Você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, em quarentena. E o empregador não vai ter custo também com remuneração, com salário seu. E vai, se a doméstica tiver uma conta bancária, isso vai ser informado para o Ministério da Economia e o benefício vai ser depositado na sua conta diretamente ou vai ser criada essa conta digital. Mas aí a doméstica também está incluída, tanto para a suspensão como para a redução. Pode ter a ideia de redução, né? Para a gente evitar o contato com mais pessoas e também para reduzir os custos, vai prestar um serviço só em 50% do tempo, vai ser reduzido em 25% a jornada. Pode-se também, e aí ela vai receber o salário dela proporcional a esse tempo trabalhado e o governo complementa com esse benefício.
A nossa amiga Socorro Silva, ela voltou aqui, ela está perguntando o seguinte, Darlan, tem data para dar a suspensão do empregado?
Vê só. Essa suspensão, ela precisa ser feita, esse acordo precisa ser firmado de forma inequívoca, de preferência por escrito, né? Fez aquele acordo por escrito, ambos assinaram, isso precisa ser encaminhado para o Ministério da Economia. Existe, inclusive, um prazo de até 10 dias para ser encaminhado para o Ministério da Economia, sob pena de se perder o direito ao benefício. E 30 dias após a celebração desse acordo, o empregado vai receber esse benefício na sua conta, né? É um prazo de 30 dias, desde que cumprida a exigência de ser informado o Ministério da Economia em até 10 dias. Acredito que a dúvida da Socorro foi em relação ao tempo, não é isso?
Isso.
Ao tempo, pronto. Lembrando que não pode ser assim, de forma súbita para o trabalhador, né? Chegou hoje na empresa e o empregador informou agora, ó, seu contrato vai ser suspenso, você não vai trabalhar a partir de hoje. A medida provisória ela exige 2 dias, um prazo de 2 dias para que seja informado o trabalhador. Depois disso, tem um prazo de 10 dias para informar para o Ministério da Economia. E aí, em até 30 dias da celebração do acordo, o trabalhador vai receber esse benefício. E lembrando que é em até 30 dias, pode ser que seja pago mais rapidamente, mas em até 30 dias você vai receber esse benefício.
Certo. Hoje a gente, você viu que surgiu perguntas sobre o auxílio emergencial, mas ontem, né, durante a participação da Luana, também veio pergunta sobre o benefício que é, né, no seu caso. Eu vou rodar a pergunta de Robinho, o Robinho da Joiótica, de ontem, ele mandou pra gente, e eu falei para ele que eu ia passar hoje, né, tá direcionado à Luana, mas tô explicando aqui pros nossos ouvintes que é porque ela veio ontem. Então eu prometi a ele que eu ia rodar, vamos lá.
Boa tarde, André, boa tarde, Luana. Só uma dúvida, André. Quem fez a opção por a suspensão de contrato quando ele é funcionário, ele recebe as duas parcelas de uma vez ou recebe uma de cada vez?
Não existe uma regulamentação específica sobre isso, André. Mas, na verdade, como o prazo não é obrigatoriamente, teria que ser os 60 dias, você pode fazer a suspensão só por 30 dias, então o trabalhador vai receber o primeiro benefício, depois de mais 30 dias ele recebe o segundo benefício.
Então, recebe um, depois de 30 dias recebe o outro.
Isso, perfeito.
Tá, tranquilo. É, deixa eu ver, a Socorro, deixa eu ver aqui, não, ela já, ela tá, é que ela estava escrevendo, tem uma participação aqui, deixa eu ver se é referente, se é relacionado ao nosso assunto, deixa eu ver se for...
Boa tarde, André. Vê só, André, meu nome é Janaína. É, eu fiz o cadastro, só que fala que eu já estou no cadastro.
Aqui é o auxílio emergencial, a gente responde depois, já explicamos a situação. Vamos ver, outro amigo.
Boa tarde, André Luiz. Ô, André Luiz, aqui é Luiz, do Sítio Cocoroato. André, eu queria tirar uma dúvida aí do auxílio. Aí, que o meu caiu, sabe, mas está numa conta digital.
Luiz, relacionado ao auxílio... A gente responde depois, tá certo? Depois você me pergunta novamente aqui que eu te respondo. Vamos ver aqui no Facebook como é que tá aqui os nossos amigos. Boa tarde, fui demitida em 11 de março. Ainda não recebi nada. Tenho uma filha, vou ter direito a esse benefício aí? Não. Aqui é relacionado à demissão, né? Então é do auxílio também. Né? Aqui, conta virtual também.
André, a gente pode até ajudar. Essa primeira pergunta que você falou, ela foi demitida dia 11 de março e ela disse que recebeu nada.
Não recebeu nada. Bom, primeiro que se ela foi demitida, dependendo do tempo que ela tem, ela vai ter direito ao
seguro-desemprego.
Seguro-desemprego, né, Darlan?
Exatamente. Pode ser que ela tenha direito ao seguro-desemprego e é importante ela saber que o empregador tem até 10 dias para pagar todas as verbas rescisórias, né? Até 10 dias, sob pena de multa. Uma multa equivalente a mais um salário. Então, ela precisava ter recebido todas as verbas rescisórias dela até 10 dias depois, inclusive para que ela possa providenciar da entrada em FGTS, né? Da entrada em seguro-desemprego, se for o caso, se ela tiver direito. São 10 dias, caso contrário, o empregador vai ter que pagar uma multa equivalente a mais um salário para ela. Ela já fica de olho nisso.
Boa, tá aí. A Maria Sivoneide Mendes. Né? Então, tá aí, Maria. Né? Vê aí, porque você já teria que ter recebido. E dia 11 de março a gente ainda não tinha entrado nessa loucura toda que nós estamos vivendo agora. Né? Boa tarde, André. A conta virtual, sou eu quem faço ou o sistema faz para mim? Aí depende. Se for no relacionado ao que nós estamos falando, Darlan, é o próprio empregado que abre a conta.
Isso, é o próprio empregado que abre a conta, mas se ele não abrir conta nenhuma, não tiver conta em banco, vai ser aberta uma conta digital.
Aí vai ser aberta automaticamente pelo governo, né?
Isso, pelo governo, pelo automaticamente governo. Uma conta digital.
Pronto, Francinildo Manuel, acho que respondemos a sua pergunta, Francinildo. Bom, pois é isso então, Darlan, a gente agradece muito a sua participação. Eu queria só, agora deixa eu te fazer uma pergunta minha, né? É relacionado ao seguinte... Tudo a gente sabe que tem o lado bom e o lado ruim, isso, né, as coisas. Eu queria que você falasse para mim se você tem, como você me falar, o lado bom e o lado ruim dessa medida.
André,
Tanto para o empregado como para o empregador.
Vamos lá, vamos começar pelo lado bom. De lado bom, a gente tem, para o empregador ele vai ter uma economia, né? Nesse momento de crise todo mundo está cumprindo sua parcela de sacrifício aí em prol da saúde e a gente sabe que a economia está sendo muito, muito prejudicada. Então, é necessário que haja um sacrifício de todo mundo. E nesse caso aí tá havendo uma concessão, um benefício para o empregador, né? Para o empreendedor, o comerciante, trazendo aqui para a realidade da gente. Então, esse empreendedor, esse comerciante, ele não vai, no caso da suspensão, não vai ter custo nenhum com a remuneração daquele trabalhador. E no caso da... A não ser uma questão, como a gente falou, do seguro de saúde, por exemplo... E no caso da redução, ele vai ter uma redução nos seus custos, né? Parte do salário, da remuneração daquele trabalhador, ele não vai precisar custear e o trabalhador também não vai prestar o serviço. Então, para o lado do empregador, existe uma economia bastante significativa, né? Se a gente trouxe aí para uma empresa que, infelizmente, esteja impedida de funcionar, não tenha como funcionar um delivery, uma prestadora de serviço, e ela tem 10 funcionários... ela vai ter uma economia de 10 vezes R$ 1.045, se todos ganharem o salário mínimo, né? Vai ter uma economia significativa. Do lado do empregado, qual é a vantagem? A principal vantagem aí é facilitar para que o empregador mantenha esse posto de trabalho ativo. Então, com essa concessão, com essa facilidade para o empregador, a gente permite, possibilita, ou chega até em muitos casos a garantir o emprego daquele trabalhador. Ele não vai, no caso da suspensão, prestar o serviço, vai ficar em casa, vai poder cumprir a quarentena, certo de que ele vai manter a renda dele integralmente ou quase que integralmente, dependendo de uma renda mais elevada, e vai estar preservando a saúde e vai estar com sua renda garantida. E no caso da redução de jornada, ele trabalha algumas horas ali por dia, trabalha algumas horas por mês, mas tem a renda dele também garantida, né? O governo custeia esse benefício de forma integral. Para a gente apontar, eu confesso que as críticas são muito limitadas a essa medida em especial. Mas a gente abre um precedente aí perigoso. A gente tem sedimentado o entendimento de que a remuneração do trabalhador é irredutível. Eu não posso reduzir. Claro que nesse caso a gente não está reduzindo assim, o valor da hora, da remuneração, não, né? Ele trabalha 8 horas, ganha uma renda. Trabalha 4 horas, ganha metade. A gente está reduzindo. O valor, o salário por hora está preservado. Mas mesmo assim, está se abrindo um precedente aí de que, quem sabe no futuro, quando vem uma crise, uma situação mais delicada para o país, possa se reduzir a remuneração do trabalhador. E o que é um pouco mais grave é por acordo individual, sem que exista ali o papel do sindicato para proteger, para defender os interesses desse trabalhador. A gente abre aí um precedente perigoso nesse ponto. E em relação ao empregado, em relação ao empregador, é importante a gente perceber que essas medidas, elas vão reduzir o custo do empregador. Os custos da empresa, as despesas da empresa vão ser reduzidas. Mas o empregador precisa estar atento a um contexto mais amplo. É preciso a gente que tem um negócio analisar quais são os custos que a gente tem todos. De todos os custos, quais para quais a gente teve algum desconto, alguma concessão, alguma prorrogação. Mas ainda assim, parte desses custos vai permanecer, vai ficar ali de forma integral. O empregador, ele não pode também, o comerciante, se iludir e achar que com algumas facilidades dessa, o negócio dele está garantido. A gente precisa ficar atento e fazer um planejamento mesmo, um planejamento financeiro para saber quais são os custos que estão mantidos e também quais são as receitas que a gente tem para ver até que ponto a gente vai ter que fazer adaptações mais drásticas aí no negócio.
Ok. Tem uma última pergunta aqui, uma amiga, a Rosana, ela está pedindo para que você explique como funciona a questão da diminuição da carga horária. A Rosana está te perguntando.
Fala aí nessas... Não, André, amarra um pouquinho. 165.
220 menos quanto?
Menos 55.
Ah, é 55.
Acho que eu falei.
165.
Então ele vai trabalhar 165 horas, vai ser a jornada dele, e ele vai receber também proporcionalmente a isso. A gente vai multiplicar isso pelo valor da hora de trabalho dele, Rosana. E a gente trazendo isso para a realidade de 8 horas por dia, que eu estou trazendo isso porque é o mais comum, o trabalhador ele presta serviço 8 horas por dia, foi uma redução de 25%. Ele vai trabalhar somente 6 horas por dia, sendo uma redução de 50%. Ele vai trabalhar 4 horas por dia, ou seja, no mês ele vai trabalhar no máximo 110 horas, vai ser a carga horária máxima dele. E a remuneração dele também vai ser calculada da mesma forma, né? 50% fica bem simples para a gente, mas você vai dividir o salário, o valor do salário dele pelas 220 horas, vai ver quanto é a remuneração por hora, vai multiplicar isso pelas horas que ele vai trabalhar. No caso da 50, vai dar metade do salário mínimo, nesse 1.045 por 2. E é possível também a redução num patamar de 70% da jornada de trabalho. Seria aí a medida mais drástica antes da suspensão, né? Então o trabalhador ele presta serviço por 220 horas em tempos normais, vamos dizer assim, sem esse estado de calamidade. Agora, com essa redução de 70%, ele vai trabalhar somente 66 horas por mês. A gente vai distribuir essas horas aí ao longo dos dias da semana, ao longo de acordo com a necessidade, com a jornada de cada empresa.
Certo.
E da mesma forma, Rosana, o empregador só vai custear essa parcela de salário. Vai custear, na verdade, o salário do trabalhador vai passar a ser proporcional às horas que ele trabalha, né? Somente esses 30%. Ele vai custear somente por essas horas de trabalho. E o restante vai ser custeado pelo governo. Não sei se esclareceu aí, se fosse um exemplo concreto, dependendo da situação, aí precisa fazer esses cálculos direitinho. Mas é isso, né? Pode ser reduzido em 25%. No caso de 8 horas, seriam 6 horas só de trabalho diário. 50% seriam só 4 horas de trabalho diário. Ou até 70%, que aí vai ficar com, acredito que pouco mais de 2 horas de trabalho diário. São esses os patamares que a lei permite.
Bom, é isso aí. Darlan, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente agradece muito aqui a sua disposição, a sua disponibilidade de ter vindo responder as nossas perguntas, a tirar dúvidas dos nossos ouvintes, né? E esperamos nos ver brevemente.
Perfeito, meu amigo. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente poder orientar, né, doutora Luana, ontem, esclarecendo muita dúvida do pessoal, a gente com essa oportunidade aqui hoje, porque, como eu disse no começo, André, esse trabalho, o trabalho da rádio é fundamental, né? Esse link que a rádio faz entre a informação oficial, que está lá com as autoridades, e a população, né? É muito bom a gente saber que a gente está aqui podendo colaborar com vocês também. Eu costumo dizer assim, que é quase que um agente público, né? Os colaboradores de uma rádio, os colaboradores da imprensa, o papel que eles têm, né? A responsabilidade de trazer a informação para o trabalhador, né? Essa MP, normalmente quem vai ler essa MP só vai compreender o que está ali um operador do direito. Para o restante da população é distante ter acesso a esse... essa informação, ainda mais numa região pobre como a da gente.
É por isso que a gente busca vocês, né?
E aí, esse trabalho que vocês fazem de trazer essas informações, de procurar, ou vocês trazerem a informação, ou vocês procurarem, quem pode orientar, quem pode esclarecer, isso é muito importante, isso contribui muito, e num momento de crise como esse, que a gente precisa de ainda mais união, quero parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigado pelo convite.
Obrigado também, Darlan. Muito obrigado mesmo. Né? E também agradecemos aos nossos ouvintes que participaram aqui conosco, tiraram suas dúvidas, né? O pessoal do Facebook, pessoal do WhatsApp. Né? Vamos ver o que a gente traz para vocês aí depois, para a gente estar tirando suas dúvidas também. Né? Ontem foi a Luana Andrade, a advogada Luana Andrade, que tirou dúvidas sobre o auxílio emergencial. Eu quero inclusive informar mais uma vez que www.radiopageu.com.br tem um link lá, né? Advogada tira dúvidas sobre o auxílio, né? Sobre o auxílio emergencial. Você clica, você vai ter o áudio de ontem da entrevista da Luana completo, para você poder estar escutando, e com certeza, né, a maioria das dúvidas, Darlan, inclusive, são muito parecidas, né, são bem repetidas, né, são constantes. Então você escuta lá que você vai conseguir, com certeza vai conseguir resolver o seu problema. Ou você procura aí os órgãos, né, a Prefeitura de Afogados da Ingazeira está aí com assistência social, a Secretaria de Administração, né, o CRAS, o Bolsa Família, está todo mundo pronto, apto a responder também as dúvidas, a ajudar a fazer cadastro quem não conseguiu, a resolver problema de cadastro que já foi feito, tá certo? Então, você também pode procurar. Essa de Darlan de hoje também, nós vamos estar disponibilizando mais tarde, até a noitinha, né? Eu vou estar colocando no site da Rádio Pajeú também, que é para que as pessoas possam também revisitar, escutar e rever, né? E tirar também, continuar tirando as suas dúvidas.
Inclusive, André, a respeito de todos esses pontos que a gente conversou hoje aqui, tanto empregados como empregadores, quem sentir necessidade, quem revi a entrevista e mesmo assim não ficou esclarecido, minha dúvida não estava lá, por acaso, procura a CDL Afogados. A gente vem fazendo um trabalho forte de conscientização. O objetivo, a gente quer proteger o interesse das pessoas, proteger o interesse do comércio, proteger o mercado consumidor, empregado, independente de você ser associado ou não, se você é empregado mesmo, procura a CDL Afogados para se informar, para entender como é que funciona isso aí. Qualquer dúvida, a gente vai estar lá à disposição.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Darlan, pela sua participação.